O Senhor, Ele tem cantores, Ele tem grupos de louvor, Ele tem grupos, tem instrumentos, né? Tem cânticos, mas o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um adorador, ele é diferente. O adorador não importa as circunstâncias em que ele esteja. Como Paulo e Silas com os pés presos aos troncos, lá em Filipos, eles oravam e louvavam ao Senhor. Então, nós precisamos aprender e o Senhor precisa nos ensinar a sermos verdadeiros adoradores, porque é isso que o Senhor procura, a tais que assim o adorem, espírito e verdade. Irmãos, eu queria ler algumas passagens das Escrituras com os irmãos. Nós vamos para João, capítulo 5, nossa meditação nesta manhã. Pode ser, não tem problema. João capítulo 5, verso 39 diz assim, 39 e 40: examinai as escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Lucas 24, verso 44 e 45, diz assim: depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Vamos para Salmo 18. Salmos 18. Vamos ler do verso 1 ao verso 6, ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu santo templo ouviu Ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Vamos para o Salmo 9. Verso 9 e 10, ele diz assim: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Amado Senhor, nós queremos nos entregar nesta manhã, Senhor, para que Tu abras a palavra para nós e nos fale, Senhor, desse alto refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, o Senhor disse que Ele é um alto refúgio para o tempo das tribulações, para o tempo da angústia, Senhor, para o tempo das perseguições, para o tempo das aflições, Senhor. Senhor, quanto que necessitamos conhecer esse auto-refúgio, Senhor. Senhor, se revele a nós, Senhor. Revele o Teu Filho Jesus. Ó Santo Espírito, nos ajude, Senhor, a ver esse auto-refúgio, para que nós possamos realmente, Senhor, saber aonde nos refugiarmos neste tempo, Senhor. Nestes tempos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Esta semana nós estivemos estudando o livro de Filipenses, né? Tivemos 4 estudos, a qual nós estivemos falando acerca do o servo Jesus Cristo. Foi o nosso primeiro estudo. O segundo estudo é o humilde servo Jesus Cristo, porque podemos ser servos e sermos soberbos, né? O terceiro, nós vimos, né, que o Senhor Jesus, ele tomou a cruz, ele foi obediente até a morte, e nós falamos acerca do humilde, o servo humilde e obediente servo Jesus Cristo. E por último, ontem nós estivemos estudando a palavra acerca da alegria do Senhor, né? Que nunca perdeu a sua alegria, em todo o tempo que ele, e por tudo que ele passou, ele nunca perdeu a sua alegria, porque ele tinha um alto refúgio, que era o próprio Deus, o próprio Pai, né? Sempre ele obteve esse alto refúgio, sempre ele correu para o Pai, sempre ele refugiou-se no Pai, né? Em todo o tempo que ele sofreu, tudo que ele passou, né? Ele encontrava um refúgio em Deus. Ele dizia: todos me abandonaram, todos me deixaram, né? Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, nesse tempo de angústia, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de tribulação, o Senhor Jesus encontrou um alto refúgio. E nós queremos compartilhar sobre isso nessa manhã. Não está relacionado ao livro de Filipenses, mas está relacionado ao viver do Senhor Jesus com o Pai e o nosso viver com o Senhor. Porque, como nós vimos ontem, nós vamos passar por muitas situações. Porque o trabalho da cruz, ele tem que acontecer na nossa vida, né? As tribulações, as perseguições, as angústias, né? Os sofrimentos, ele faz parte da vida cristã. O deserto, ele faz parte, né? da nossa passagem. E o deserto representa o trabalho da cruz em nós. Saímos do Egito, né, para uma terra que emana leite e mel, mas não temos jeito de chegar lá sem passar por esse deserto. Faz parte da vida cristã, né? Então, nessa manhã nós queremos falar que o Senhor Jesus, ele é um alto refúgio para nós nesse tempo, né? Todo esse tempo. E ontem nós falamos acerca do humilde e obediente e alegre servo Jesus Cristo, porque ele encontrava alegria no Senhor, na presença do Senhor, ele encontrava essa alegria, né? Alegria que sustentava ele naquele tempo. Então eu queria compartilhar com os irmãos, nos falando para nós acerca desse refúgio. E não tem melhor lugar para nós estudarmos esse refúgio nas 6 cidades de refúgio que nos fala no livro de Números 35, né? Mas antes disso, eu quero lembrar os irmãos acerca dos textos que nós usamos. Aquele texto de João, capítulo 5, versos 39, Jesus não está dizendo para eles examinarem as Escrituras. As pessoas usam esse texto e torcem ele. O que Jesus está dizendo ali é que eles examinavam as Escrituras, entende? Mas eles buscavam vida eterna, né? Eles não buscavam a Cristo, eles buscavam vida eterna. E as escrituras, Jesus diz, as escrituras, elas testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, o que o Senhor Jesus diz é que as escrituras, toda a escritura, ela fala da pessoa de Cristo. Toda a escritura, né? Se você pegar o início dela, né? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Você vai ver que as escrituras apresentam essas três pessoas da divindade, né? Porque ele iniciou tudo por eles, né? Por essas três pessoas. Foi um conselho, né? Um conselho dessas três pessoas criar todas as coisas. E você vai ver no verso 1, então, graças ao Senhor, porque quando fala no verso 23, façamos, está falando dessas três pessoas. É, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então, o verso 1 apresenta quem? Deus, Deus Pai. É, mas é Deus aqui, porque Deus Pai nos foi apresentado por Jesus Cristo, no Novo Testamento. Se, o verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Criador de todas as coisas, né? E aquele que traz a operação, né? Aquele que traz a vida de todas as coisas, né? E aqui no verso 3, a palavra diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E você vai ver que essa luz aqui não tem relação com a luz que nós conhecemos, porque ela foi criada no quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, né? E João nos fala de quem é essa luz. Ele começa dizendo lá no capítulo 1, verso 1, né? Que no princípio era o verbo, princípio aqui, esse princípio da criação, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas, criadas, feitas por meio dele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, Paulo também usa esse texto lá em 2 Coríntios 4, verso 6, sobre esse assunto aqui, né? Quando Deus disse, haja luz, ele disse, aquele que disse, das trevas, porque havia trevas, resplandecesse a luz, quer dizer, a luz veio no meio das trevas, havia trevas, certo? Ele mesmo é quem resplandeceu em nossos corações, ele mesmo. Então essa luz é uma pessoa. E você vai ver logo em seguida, se a tua Bíblia não tiver assim, pode escrever, pode colocar na caneta. O verso 5 diz, e Deus chamou a luz dia, né? Dia com letra maiúscula, porque Jesus é o primeiro dia, né? Ele é o primeiro em todas as coisas. Então as escrituras, né, mostram a pessoa do Pai, do Espírito e a pessoa de Cristo, né? E se você ir lá para a última folha da Bíblia, Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, verso 16, ele vai dizer assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o verso 20, ele diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, você vai ver o Pai e o Espírito apresentando a pessoa de Cristo, e daí você vai ver a partir do verso 4, até esse último verso da Bíblia, falando da pessoa de Cristo. E nós conhecemos a Deus na face de Jesus Cristo. Então, quando Jesus, aquele texto de Lucas que nós pegamos, Lucas 24, quando Jesus, eu creio que essa foi a maior pregação que o mundo já ouviu, né? Quando Jesus pegou tudo o que dele estava escrito, né? Em Moisés, no Salmo, nos profetas, imagine que pregação, né? Imagine como o Senhor passou por todas aquelas passagens e mostrando, ó, aqui, está vendo, está falando de mim. Aqui está vendo, está falando de mim. Está vendo aqui, está falando de mim. Né? Que maravilha, irmãos. Eu acho que o mundo nunca ouviu uma pregação como aquela. Né? Nós não estávamos lá. Mas o Espírito Santo estava lá. O Espírito do Senhor estava lá. Né? E a palavra diz assim que Jesus abriu-lhes o entendimento para eles compreenderem a Escritura. Então eles passaram a ver a partir de então, e todos os que escreveram, irmão, escreveram acerca de Cristo. Porque o Novo Testamento não podia falar de outra pessoa, não podia ter um outro som, né? Não podia ter uma outra palavra a não ser do que o Velho Testamento falava acerca da pessoa de Cristo. Então, o Novo Testamento, né, veio nesse uníssono para completar a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o Velho, muita gente diz, não, mas o Velho, nós não temos mais nada a ver com o Velho, né? O Velho é maravilhoso, irmãos, porque o Velho mostra muitos detalhes, né, que às vezes você não encontra no Novo Testamento. Detalhes maravilhosos acerca da pessoa do Senhor, né? Figuras, né? Expressões, né? Acerca dessa pessoa. E eu queria ver com os irmãos em Números 35, Números capítulo 35. Hoje o Espírito Santo nos ajuda a vermos. Obrigado. Quem de água algum irmão podia nos ajudar? Números capítulo 35. Vamos ler aqui do verso 9 até o verso 15. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado algum involuntariamente. E as cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicídio antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão seis as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis três cidades aquém do Jordão e três cidades de Canaã. Cidades de refúgio serão antes do Jordão e depois do Jordão. Três antes e três depois. Estas seis cidades serão para refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Então, irmãos, primeira coisa que nós temos que atentar nesse assunto, que é muito sério o que está escrito aqui, certo? Esse refúgio não é para aquele que vive no pecado voluntariamente. Aqui o que acontecia, essas cidades de refúgio, elas foram feitas porque quando uma pessoa estava lá cortando umas árvores, né? Eles estavam num grupo cortando as árvores com machado naquela época, e de repente um machado saía do cabo e pegava na cabeça de uma pessoa sem querer. Ele não quis fazer aquilo, não correu atrás da pessoa com o machado para matar aquela pessoa. Ele fez aquilo involuntariamente, mas a pessoa morreu. Como a lei dizia olho por olho, dente por dente, então se você matou com machado, você vai morrer com machado. Então, como foi involuntariamente, ele saía correndo por causa do vingador do sangue. Era um parente, era um irmão, era alguém que saía atrás dele. Então ele corria para essa cidade de refúgio e lá ele tinha que se apresentar diante, né, daquele que era responsável pela cidade, e aí ele iria verificar se ele não estava enganando, né? Então ele teria que verificar, ver testemunha, tudo para saber se aquilo foi involuntário ou se foi voluntário, se ele fez aquilo de propósito ou se realmente aconteceu, ele não queria fazer, mas aconteceu. Então ele vai falar sobre isso aqui, nós não temos tempo de ficar lendo, né? Mas depois os irmãos continuem a leitura, que os irmãos vão perceber o que eu estou dizendo aos irmãos. Então eu quero ir com os irmãos agora, porque aqui foi a ordem para que se separasse essas cidades, e quem fez essa cidade foi Josué, né? Então vamos para Josué capítulo 20. Josué, no capítulo 20, então, lembre-se, irmão, essa cidade de refúgio, nós vamos encontrar, não para aquele que vive no pecado, entende? Porque essa cidade de refúgio não vai servir para quem vive no pecado, né? Aí você tem que ter uma experiência com o Senhor. Ele, aqui o Senhor é um alto refúgio para quem lhe conhece, para quem conhece o Senhor. Mas na nossa vida nós vamos passar por muitas situações, né? Muitas situações. Então nessas situações você vai encontrar aqui esse Senhor. E é muito interessante, porque da onde começa a cidade de refúgio, onde termina, né? E por que três para o lado de cá e por que três para o lado de lá? Então vamos no capítulo 20, no verso 1, ele vai dizer assim: falou mais o Senhor a Josué e disse aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, que é aquela ordem que nós vimos lá em Números 35, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, está vendo? E não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. É, aqui nós podemos dizer hoje quem é o vingador do sangue, né? Quem é o acusador dos irmãos de dia e de noite diante de Deus? É o diabo, é Satanás. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, veja bem, aqui está explicando, e exporá sua causa aos anciãos da tal cidade. Ele chega lá, expõe a causa, né? Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem intenção e sem odiá-lo antes, e habitará nesta cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde tiver fugido. Então designaram a Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, está em Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. E foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Então, essas seis cidades, quer de Siquém, né, Kiriat de Arba, que é Hebron, Bezer, Ramote e Golã, né, essas três primeiras cidades eram antes do Jordão, e as três outras cidades depois do Jordão. Então, essas cidades de refúgio, irmão, elas nos falam da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A primeira cidade, que quer dizer Kedes, né, ela é, a palavra Kedes quer dizer santo. Então, para nós, que somos pecadores, né, o Senhor Jesus é esse refúgio para nós. Porque nós não temos como nos apresentar diante de Deus, né, pessoalmente, oferecer alguma coisa de Deus por você mesmo. E você não pode se achegar a Deus também por você mesmo, até para se defender a sua causa. Era o que Jó tentava fazer com Deus. Se eu soubesse aonde que era o trono de Deus, eu subiria lá, exporia minha causa, né? E Deus iria me ouvir e iria me justificar. Ou como Caim, né, que ofereceu o melhor da terra, a intenção dele, vamos dizer assim, para ele era muito boa, porque eu vou escolher o que tiver de melhor, o que eu tiver de melhor, e vou oferecer para Deus, né? Mas Abel não, ele viu que ele não podia se achegar a Deus senão por um inocente, por um cordeiro, por um sangue derramado. É só através desse que ele seria aceito por Deus, né? E nós também somos assim, irmãos. A primeira coisa que nós temos que entender é que você não pode se achegar diretamente com Deus sem a pessoa de Cristo. Então, ele é santo. Quando, se Deus olha para você, não é o que você faz é que torna você agradável a Deus, mas é onde você está, né? Por isso que diz que nós somos agradáveis a Deus no amado. Por causa da pessoa de Cristo que está em você, é que você é agradável a Deus. É por causa da pessoa de Cristo que está em você, é que você pode se achegar a Deus, né, com ousadia, mas sempre por Ele, né, sempre por Ele. Quer ver um texto que eu acho maravilhoso? Porque quem somos nós pecadores que podemos, né, podemos nos achegar diante da face de Deus sem sermos consumidos? Diante da face da glória de Deus, né? Vamos ver o livro de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Judas, veja que coisa maravilhosa. Ora, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, pegar você e colocar diante da glória de Deus, né? Se você for colocado diante da glória de Deus sem a pessoa de Cristo, você vai ser consumido, você vai ser condenado, né? O que vai sair de Deus é fogo consumidor. Mas veja o que ele está dizendo aqui, que ele é poderoso para fazer você, de guardar você de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados. Sabe o que é imaculado? Sem mácula. E jubilosos, sem medo, sem tremor, sem aquele medo de que Deus, que vai acontecer alguma coisa com você, não, jubilosos, alegres, felizes, louvando, contente, confiante. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, só é possível, irmãos, vocês entrarem na presença de Deus por Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo está em você. Então, como que nós podemos ser pecadores, irmãos, e nos apresentarmos diante da presença e da glória do Senhor? Né? Aonde é que você pode encontrar esse refúgio? Você e eu que somos pecadores. Aonde nós podemos encontrar esse refúgio? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é santo, santo, santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nunca tente chegar à presença de Deus sem Cristo. Não é possível, né? Por isso que quando Deus olha para você, se Ele te acha inculpável, irrepreensível, é por causa da pessoa de Cristo que está em você. Quando Ele olhava para a nação de Israel, Ele não via pecado nela, né? Por quê? Porque ali realmente o Senhor via o Senhor Jesus ali, né? Ele se alimentando, bebendo daquela pedra espiritual, comendo daquele maná, né? A presença do Senhor ali. Então saiba que o Senhor Jesus, irmão, Ele é um refúgio para o pecador, né? Para quando nós realmente cometemos alguma coisa, porque na nossa vida isso acontece, né? Lembre-se que não é aquele que vive, porque se você tentar chegar nessa cidade de refúgio, nesse Senhor que é esse refúgio, mas você faz isso voluntariamente, com intenção, e depois você vai buscar isso no Senhor, esquece, irmão, Ele não será esse teu auto-refúgio, né? Mas todos nós temos na nossa caminhada, nós cometemos erros. E aí vai vir o vingador do sangue sobre você, o acusador, né? Sobre você, te condenando, te dizendo. E quantas vezes até sem pecado ele não chega para a gente? Não, você está sofrendo isso porque você cometeu algum pecado. É algum pecado que você não confessou, algum pecado ainda que não... Irmãos... Lembre-se sempre, né? Você, todos nós, se nós temos alguma dúvida, nós podemos chegar diante do Senhor e dizer para o Senhor: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Porque nós não podemos julgar a nós mesmos. Se nós formos julgar a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se o acusador vier sobre você, você chega diante do Senhor. Se há alguma coisa porque João, ele fala assim: se o meu coração me condena, maior é Deus do que o meu coração e sabe todas as coisas. Mas se meu coração não me condena, nós temos confiança para com Deus e fazemos o que é agradável à sua vista, né? Então saiba, irmãos, que o próprio Espírito de Deus, Ele vai trazer a você a consciência e aquele assunto do pecado. Mas o acusador pode não ter nada e dizer: não, de repente tem algum pecado aí que você não lembra, né? Então se ponha diante do Senhor, sonda-me, ó Deus. E se você tem alguma dúvida, né? Às vezes uma pessoa está passando uma enfermidade, alguma coisa, ela diz assim: mas de repente eu posso ter algum pecado, irmão, que eu não estou sabendo, estou sofrendo isso. Não tem problema. Ali diz: chama os anciãos da igreja, eles vão orar sobre você, ungir você com óleo. E a palavra diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Está vendo? Então, nós temos a oração, nós temos a unção, né? Se nós temos dúvida, você tem a oração para chegar diante do Senhor, né? Como às vezes eu uso essa expressão: abra o armário, sabe? Abra as gavetas diante de Deus, entende? Abre completamente e fala: Senhor, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, né? Me guia pelo caminho eterno. Eu não quero nada entre mim e ti, Senhor, não quero nada, irmãos. Esse é um assunto muito importante para cada um de nós, né? Nunca fique, irmãos, com um pecado mais tempo do que você pode botar sua boca no pó e chegar diante de Deus, confessar sua culpa, sabe? E correr para essa cidade de refúgio, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Nunca fique muito tempo, né? Porque é durante esse tempo realmente que o inimigo vai te atacar. Se ele não corresse para essa cidade de refúgio rápido, o vingador do sangue pegava ele. E aí não tinha solução para ele. Então, a segunda cidade, o Senhor, ele é refúgio para o pecador. Lembre sempre disso. Corra para o Senhor, resolva o seu assunto, esteja no Senhor, vá para diante de Deus, né? Se apresente diante dele, confesse a tua culpa, se reconcilie com Deus, e a palavra diz assim, que ele é poderoso para te perdoar dos seus pecados e purificar de toda injustiça, porque diante do Senhor você é perdoado e é purificado, né? Vamos lá, Siquém é a segunda cidade. O que que representa, o que que significa a palavra Siquém? A palavra Siquém significa ombro, né? O Senhor Jesus, ele é um ombro para aquele que está abatido. Ele é um ombro para aquele que está aflito, né? Ele é um ombro para aquele que está angustiado, aquele que está ansioso, aquele que está preocupado, né? Ele é um ombro para aquele que está cansado, para aquele que está necessitado. Ele é esse ombro porque ele tem tanto ombro para você encostar nele aqui, ó, e ouvir falar, né, quais são as suas, lembra quando a expressão da palavra que usa assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele, encostando o ombro no Senhor, encostando a sua cabeça no ombro do Senhor, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem te suportado, porque o ombro também é uma expressão de suportar, estar por baixo, né? Te suportando, vai te levantar, te ajudar, né? Naquela necessidade que você está passando. O nosso Senhor, irmãos, saiba que essas cidades de refúgio, lembre-se disso, elas sempre estavam abertas, de dia e de noite, né? Para que qualquer um que precisasse, corresse para lá. Você vai encontrar esse ombro a qualquer tempo que você precisar. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser em qualquer situação. Saiba que o Senhor está sempre com as portas abertas para você, né? Sempre está aberto. E outra coisa, irmãos, os homens não entendem as mulheres, né? E as mulheres não entendem os homens. Por quê? Porque foram separados, né? O Senhor separou ali. Você só pode ser completo quando você se une ao seu marido ou à sua esposa. Aí você se torna um homem completo. Por quê? Porque você vê muita falta no seu marido, no caso, né? Porque os solteiros têm que esperar do Senhor essa esposa, né? E esse marido. Agora, lembre-se, vocês que são solteiros, né? Tem uma costela própria daí, da onde o Senhor tirou os homens. E as mulheres, você é uma costela daquele que Deus tirou. Não é? Nunca vai encaixar se você tentar se unir com outro, que não é aquele que o Senhor tirou, separou. Por isso que casamento é um assunto muito sério, irmãos. Casamento não é, apesar, não é só casamento, né? Todas as coisas não são assunto para nós escolhermos. Os assuntos para a nossa vida toda, elas têm que ser colocadas, né, aos pés do Senhor, para que a gente conheça a vontade dele. E casamento, irmãos, é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Então eu falo, depois da experiência de a regeneração, uma das experiências mais necessárias que nós temos é esperar do Senhor o nosso esposo e a nossa esposa. E você não sabe quem é. Não escolha, porque você vai ter problema depois. Com toda certeza, você vai ter problema. Não encaixa a costela ali, sabe? Não casa. A palavra fala casamento, mas não casa. É uma engrenagem que tem um dente diferente do outro. Não vai casar. Não vai engrenar. Entendeu? O assunto não vai movimentar, né? Vai criar atrito. Não é assim? Pega uma engrenagem com a outra, que no dente não é certo para ser colocado ali, vai criar um atrito, né? E vai quebrar dente, vai arrebentar e a máquina vai parar. Então o Senhor fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O Senhor tem que estar desde o início, irmãos, desde colocando os fundamentos dessa casa. O Senhor tem que estar ali, entende? Se ele não estiver aí, não adianta você construir a casa sobre a areia e depois querer que o Senhor venha cavar, entendeu? E construir um tipo de um fundamento embaixo. Ele não iniciou isso, né? Aquela casa não foi edificada sobre um fundamento que é Cristo, não começou por ali. Quantos que não casam com pessoas ímpias? Ah, mas depois o Senhor vai fazer uma obra na vida dele. Eu já vi, irmão, mais aconteceu ao contrário do que assim. Então faz assim. Então eu vou esperar que o Senhor faça uma obra na vida dele. Aí eu vou casar. Ou dela. É a melhor situação que tem. Porque eu já vi muito ao contrário. Ah, mas eu vou casar, né, e vou ganhar o meu marido, minha esposa, né? Depois. Foi ao contrário. O marido e a esposa se tornou um tropeço para a vida dessa pessoa, no que se dizia a vida cristã. Então, amados, sempre nós temos que colocar as nossas coisas debaixo do Senhor. O Senhor já escreveu para você, no livro dele, todos os seus dias, né? Todos os seus dias. Mas você pode desviar para a direita, você pode desviar para a esquerda, né? Resolver aqui, não quero isso, vou fazer aquilo, eu escolhi isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, daqui eu vou, para lá não vou, né? Nós vamos nos dirigindo, nos guiando, decidindo, e o que a palavra fala? Né? Quando a gente se aparta do Senhor e faz a carne no braço, a gente se torna maldito, e aí você não vai gozar das coisas que o Senhor terá para você, o que Ele preparou para você. O que Ele tem como propósito, por isso que o Senhor, Ele tem que ser o alfa e o ômega da sua vida. Mas entre o alfa e o ômega existe todo esse monte de coisas que o Senhor tem que ser também. O Senhor tem que ser o primeiro na sua vida, o Senhor tem que ser o último na sua vida, né? Então todas as coisas diante de Deus, Ele tem que estar primeiro. A vontade do Senhor tem que estar primeiro. E ele também será até o último. Mas se nós não colocarmos ele em primeiro, então, mas mesmo você sempre vai encontrar esse ombro, né? Sempre vai encontrar esse ombro. Sempre esse ombro amigo. A terceira cidade, que é Kiriat Arba, a palavra diz: esta é Hebron. A palavra Hebron significa comunhão, né? Comunhão, viver como um. Então você chega como um pecador, com uma situação muito angustiante, né? Como nós lemos lá no Salmo, né? Eu gosto das expressões, né, do Salmo 18, porque ele vai dizer assim: cordas, invoco ao Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. Então, a primeira coisa que vem são os inimigos. O segundo: cordas de morte me cercaram. Podemos passar por esse vale da sombra da morte, enfermidades, situações, não é? Me cercaram, E a gente fica cercado de uma tal maneira que nós não conseguimos, por nós mesmos, pensar uma solução. As cordas me agarraram, né? Me amarraram de tal maneira que eu não vejo solução. Cordas de morte. Torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Sim, clamei ao meu Deus, do seu templo ouvi ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. A minha angústia, né? Cordas de morte, situações, né? Agora, lá ele fala, o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Opressão é alto refúgio em tempos de angústia, né? Angustiados. Então, amados, você sempre, como um pecador, você vai encontrar, né, esse Senhor que vai te dar um ombro. Mas nesse ombro, ele vai te levar à comunhão com ele. Não é um assunto que você chega lá e ele vai te dar alguma coisa para você simplesmente resolver, né? Como um psicólogo, você chega num psicólogo e vai contar a tua situação e ele vai dizer, ah, mas você tem que ter calma, você tem que, sabe, esperar, seja calmo, vai te ensinar um monte de coisas que vai trabalhar com a sua alma. O Senhor não, ele se une à sua causa, ele se torna um com você, né? A partir dali, irmãos, esse assunto não é mais seu somente, é seu e dele, comunhão. Não é mais seu, essa angústia não é sua, esses laços de morte que cercaram não é mais seu, sozinho, é seu e do Senhor, porque você vai encontrar nesse Senhor comunhão, né? Ele vai se tornar um com você, e não tem melhor lugar, porque nesse momento, apesar de nós termos tantas pessoas, irmãos, né? Nós temos esposa, temos marido, temos filhos, termos irmãos, mas, irmãos, a gente se sente numa situação dessa, a gente se sente solitário, né? Às vezes a gente, uma pessoa chega para a gente e fala assim, irmão, mas você tem que crer, você tem que descansar, aquilo não serve para nós. E é uma coisa interessante que quem não passa por isso, às vezes é fácil falar, né? Mas quem está passando, ele precisa de alguém que se una a ele, que entenda ele, que se una a ele, sabe, naquela situação, que seja um com ele. É muito fácil a gente chegar e falar para uma pessoa, irmão, creia, descanse, irmão, entrega para o Senhor, confia nele, entendeu? Vamos lá, né? Mas é muito diferente da pessoa se achegar àquela pessoa e dizer, irmão, eu vou caminhar contigo, você vai chorar, eu vou chorar contigo. Você vai clamar, eu vou clamar contigo. Você vai orar, eu vou orar contigo. Por onde tu fores, eu irei também. É diferente, né? E o Senhor Jesus é esse lugar. O Senhor Jesus, você vai encontrar comunhão nesse refúgio, né? Nessa pessoa. Saiba que ele nunca vai chegar para você e vai tratar você como um psicólogo, você como um paciente. O Senhor Jesus vai se unir a você naquela causa, né? E vai ser realmente o teu suporte, né? E nós vamos ver que na caminhada agora, você chega nessa situação, você encontra um ombro, você encontra a comunhão, alguém que vai dizer, a partir daqui você não está só mais, né? Eu estou contigo. E muito interessante que aqui mostra que essas três cidades eram antes do Jordão. O Jordão, ele tem a figura da primeira ressurreição, mas ele também tem a figura da plenitude do Espírito, né? Então você chegou aqui, você vai passar agora essa fase, né? E você vai ver para onde que o Senhor vai te levar. A partir do momento que você encontrou esse ombro e você encontrou comunhão, agora você vai ver para onde que o Senhor vai te levar, Porque daqui você já entra na terra que emana leite e mel. Você já vai gozar da vida do Senhor, né? Não só da recepção do Senhor, porque aqui ele te recebe, né? Aqui ele te dá um ombro, aqui ele entra na sua causa, mas a partir daqui ele vai te levar para uma terra que emana leite e mel. Então, nós chegamos na quarta cidade, que quer dizer Bezer. Bezer, irmãos, quer dizer fortaleza. Está vendo como que você chega? Como que nós chegamos para esse refúgio? Fugindo do vingador, certo? Frágil, necessitado, abatido, né? Aí encontramos um ombro, encontramos alguém que entra na nossa causa, entendeu? E aí você vai encontrar fortaleza, né? Lembra que Paulo fala sobre isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Eu oro, né, para que vocês sejam robustecidos com poder no homem interior. Porque nós chegamos realmente, irmãos, com as mãos trêmulas, né? Com os pés vacilantes. É assim que nós chegamos no céu, com dúvida, né? Com temor, inseguros. Mas a partir do momento que você encontra esse homem, que você encontra essa comunhão, você passa a ter fortaleza. Por isso que diz que o Senhor é refúgio e fortaleza, né? Para aqueles que o encontram, você vai ser revigorado, você vai começar a ter força, né? A ter graça naquilo. Você chegou de uma maneira, só que a partir de agora você não vai mais se manter daquela maneira. Você vai encontrar sustento, você vai encontrar fortaleza. Lembra quando Elias estava abatido, ele queria morrer? O que, que Deus disse para ele? A primeira coisa que o anjo disse para ele, né? Come e bebe. E depois, come de novo. Porque ele precisava ser fortalecido. Não adiantava nada Deus aparecer, falar que tinha 7.000 varões, né? Ele ia continuar abatido, ele ia continuar frágil, ele ia continuar fraco. Ele precisava ser fortalecido primeiro, né? Para que depois o Senhor pudesse guiar ele numa situação diferente. Então é isso que você vai ver o Senhor fazer com você, né? Come, bebe, se alimente da palavra, né? Se alimente do Senhor, busca a sua face, e você vai encontrar, irmãos, esse fortalecimento, né? Da parte do Senhor. E aí o Senhor vai te levar a um outro lugar maior, que se chama Ramote. A palavra Ramote significa altura. Então, como que você chegou lá? Abatido, né? Como que a partir do momento que você é fortalecido, o Senhor te leva a uma altura um pouco maior do que você tinha lá quando você chegou? Sempre vai ser assim, né? Porque no Senhor você vai encontrar alguém que é alto, alguém que é sublime, né? O Senhor vai fazer você, né, cavalgar sobre os seus lugares altos, vai fazer você ver aquilo de uma forma um pouco mais alta do que você enxergava. Porque a partir do momento que você está fortalecido, porque se, quando você chega abatido, quando você chega lá frágil, quando você chega naquela situação, não adianta o Senhor chegar e falar assim, ó, vem aqui, vou te mostrar, para com isso, olha onde você está, nos lugares você tem que ter uma visão celestial das coisas. Não adianta, irmão. Pega uma pessoa que está abatida, chega lá para ela e fala assim, olha, você precisa crer, irmão, você não é crente, você precisa descansar, você está olhando para as circunstâncias, você tem que olhar para Deus, né? Ah, o irmão, ele vai se sentir mais pesado ainda, que ele já está abatido. O que, que ele precisa, irmão? Ele precisa de um ombro. Né? Ele precisa de comunhão naquele assunto que ele está passando. O que, que ele precisa daí? Que a gente fortaleça ele um pouco, mas devagar. Você já viu uma pessoa que ficou muitos dias sem comer? Já viu aqueles que às vezes se perdem no mato, se perdem em algum lugar, ficam vários dias sem comer? Chegam lá, eles dão uma feijoada para ele e falam, você está com fome? Lembra aqueles meninos lá na... Eles queriam comer o quê? Eu não lembro, eles queriam comer alguma coisa lá, que tinham vontade, né? Não, espera um pouquinho, não é assim. Não é assim, você está com essa vontade, mas nós temos que primeiro olhar para você, hidratar, né? Eles foram para o hospital, lá no hospital a comida é a pior comida que tem de hospital, né? Aquela coisa ralinha, né? Mas irmãos, primeiro precisa, o Senhor precisa fortalecer, mas de forma, não adianta chegar aí, colocar uma feijoada para comer. O Senhor vai te fortalecendo, naquela, vai te falando, as coisas vão vindo, né? E indo, indo, e aí o Senhor te leva para um lugar mais alto. Não tem melhor, irmãos, quando você quiser dar uma de psicólogo com os irmãos, entende? Não faça isso. Você vai prejudicar mais a vida do irmão. Você vai abater ele mais. Você vai pesar ele mais ainda, entendeu? Porque no reino, na igreja, não cabe psicólogo, só cabe o Senhor ainda. Então se ofereça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero ser esse ombro para esse irmão, né? Eu quero ser aquela pessoa que o irmão encontre comunhão, porque o Senhor é esse alto refúgio, né? Só no Senhor, só através do Senhor é que esse irmão vai encontrar a graça. Então o irmão, ele tem que tocar Cristo na sua vida, né? Se ele for encontrar um refúgio, não é você, é no, na pessoa de Cristo que é a sua vida. E por último, irmãos, é Golã, que a palavra chama gozo, né? A palavra gozo, veja bem, como que você chega para o Senhor? O fim de tudo, irmãos, é alegria, né? Você chega triste, abatido, angustiado, né? Como nós vimos ali, solitário, né? E você entra nessa cidade de refúgio, entra nesse refúgio, como é que você sai depois com esse Senhor? Você sai alegre. E uma coisa muito interessante é que se nós esperarmos o irmão passar por esse período, irmãos, aí você chega no irmão nessa fase em que ele está, nessa tristeza, né? E que ele precisa primeiramente de alguém que o acolha, e que alguém que lhe dê um ombro. E depois você vê ele passar por toda essa fase pela qual ele encontra esse ombro, ele encontra a comunhão, ele encontra uma fortaleza, né? Ele começa, o Senhor leva ele a lugares altos, né? Sobe aqui, eu te mostrarei, né? Subirão com asas como águias. A águia olha lá de cima, né? Uma visão mais alta do Senhor, uma visão a mais do Senhor. Então, irmãos, não tem como não, você não ter alegria, não ter gozo. Porque, e aí você chega nesse irmão, né? E você sai de lá consolado por ele, você sai de lá edificado por ele, né? Quantas vezes isso já não aconteceu? Que a gente foi visitar uma pessoa que estava enferma, que estava numa situação, depois você chega lá, você é alimentado por ele, né? Você é consolado por ele, você é fortalecido por ele. Aí você fala, poxa, eu vim aqui para visitar o irmão, para trazer uma palavra, não fui eu que saí edificado. Mas por quê, irmãos? Porque ele encontrou o Senhor. Né? Porque você vai ver esse momento de gozo. Nós estávamos falando ontem, irmãos, gozo é que nem paz. Não depende das circunstâncias. E gozo você só vai encontrar no Senhor. Né? Então, irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, Nós vemos que o Senhor Jesus encontrou no Pai esse refúgio. Ele encontrou aquele ombro, ele encontrou comunhão, né? Em todo aquilo, ele encontrou fortaleza no Senhor, ele encontrou altura, né? E ele encontrou gozo. Então é o que nós estávamos falando ontem. O Senhor Jesus andou em todo o tempo, né? Porque ele tinha um gozo proposto. Ele andava em alegria, porque ele encontrou esse refúgio para toda a sua caminhada. E o Senhor Jesus, ele é esse refúgio para você, para toda a sua caminhada, né? Não importa a situação que você passe. Talvez eu nunca vou passar o que você tem passado, né? Talvez você nunca vai passar o que eu tenho passado, né? Mas isso não importa, irmão, né? Não importa. O Senhor sempre será esse refúgio, né? E fortaleza. E estará presente em todas as situações, né? Da nossa vida. Sempre com os braços abertos. Essa cidade sempre estará aberta para você, né? Em todo o tempo. Veja aqui mais um. Isaías capítulo 50. Talvez a tua versão, a minha, tem o título O Servo do Senhor Ultrajado e Socorrido. Capítulo 50, verso 3. Eu visto os céus de negridão e lhe ponho cilício por sua cobertura. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com a palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Tem algumas igrejas que diz que a barba é... não pode usar barba, né? Que a barba... o Senhor Jesus tinha barba, irmão, está escrito aqui. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentando-nos juntos, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como um vestido e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor? Ouça ele a voz do seu servo, aquele que andou em trevas e não teve nenhuma luz, mas mesmo assim confiou no nome do Senhor e firmou-se sobre o seu Deus. Aqui fala da pessoa de Cristo, né? O que ele fez, mas a confiança nele estava no Senhor. E a nossa também tem que ser assim. Nós nunca vamos passar o que o Senhor Jesus passou. Nós estamos vendo isso ontem, né? Ele era um homem de dores, um homem experimentado nos sofrimentos, um homem rejeitado, todo tipo de coisa que nós podemos pensar que uma pessoa não pode suportar. O Senhor Jesus, ele suportou. Em tudo ele foi tentado à nossa semelhança, em tudo, né? Mas ele nunca perdeu a sua alegria. Por quê? Porque ele se refugiava no Pai. Nós nunca podemos perder a nossa alegria, irmãos. Nunca podemos perder a alegria na nossa caminhada, por mais que aconteça qualquer coisa, né? Mas você sempre terá uma cidade de refúgio para você se refugiar. Você sempre terá um alto refúgio. Você sempre terá a pessoa do Senhor e Ele estará sempre de portas abertas para você. Mas não corra para outro lugar, porque o vingador do sangue vai te pegar. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, nós desejamos, Senhor, cada dia mais te conhecer, como é maravilhosa a tua palavra, Senhor. Como ela nos revela as tuas belezas, Senhor. Como ela nos revela a tua santidade, como ela nos revela a tua majestade, Senhor. Senhor amado, quão lindo tu és. Como estávamos conversando ontem, e fisicamente, Senhor, não havia nada em ti que fosse desejado. Mas a palavra diz que o Senhor é o mais belo entre os filhos dos homens, Senhor. Como o Senhor é belo, Senhor. Como o Senhor é lindo. Oh, Senhor, por mais rejeitado que somos, por mais perseguidos que somos, por mais sofrimento que temos, temos o Senhor.
Aleluia.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor.